Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 37. Honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus em Marcos. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Senhor, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Comentários sobre a mensagem Honras vãs. Não sabemos de outra felicidade maior do que a nossa, porque ainda na carne nós somos preparados para a senda do Espírito, de maneira tal que nós não possamos nos desviar desse roteiro de luz. E o Espiritismo funciona nas nossas experiências como o intérprete das lições divinas, porque ele oferece soluções simples aos problemas complicados. Ele satisfaz indagações e decifra enigmas, e tudo isso ao clarão da fé, sem artifícios. O Espiritismo é capaz de nos guindar às eminências do trabalho com o Senhor. E sem a contenção, que muitas vezes é abusiva, proveniente de autoridades humanas, que são totalmente estranhas à verdadeira vocação do Evangelho. E aí, ao invés de nos garantirem a escalada, talvez até nos tolham o direito de aprender, de servir e de experimentar. Mas é muito maior a responsabilidade que pesa nos nossos ombros, porque o nosso irmão católico romano, quando ele transpõe o limiar do túmulo, ele poderá se referir aos seus problemas mentais, a que foi escravizado num culto externo. O companheiro que pertenceu à Igreja Reformada vai alegar justiça àquele insulamento a que ele foi constrangido por causa das orientações que ele recebeu. Nós, porém, espíritas, avançamos a um céu descoberto, porque nós guardamos conhecimentos evangélicos que são mais suscetíveis de uma plena identificação com a verdade. E esses ensinamentos conseguem nutrir-nos desde agora com os frutos que colheremos na vida eterna. A concepção real da justiça nos favorece uma visão mais clara do universo. E por isso nós sabemos, como ninguém, que o paraíso deve ser edificado gradativamente em nós mesmos todos os dias. Como somos todos egressos de uma igreja reformada, nós lastimamos a impossibilidade de retroagir no tempo para podermos reestruturar a conceituação do testamento divino, buscar o supremo consolo de uma fé que está já ajustada aos fundamentos simples da vida, sem aquele arcabouço rigoroso das convenções humanas. Nós desejávamos para nós um trato espontâneo e puro com a fonte viva da Boa Nova, para que nós pudéssemos nos habilitar a revelações maiores através da regeneração dos nossos próprios preceitos. Mas mesmo assim, não obstante os prejuízos do passado, nós conseguimos nos rejubilar com a formação da vanguarda espírita cristã, porque valoroso e pacífico é o exército de almas fervorosas que, pelos méritos da oração e do arrependimento, da boa vontade e do serviço ao próximo, vem construindo no mundo um trilho precioso de acesso à comunhão com Jesus. Lembramos, então, as anotações do apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando Jesus, nosso celeste amigo, nos adverte: buscai acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Se nós recuarmos no tempo onde escutávamos a sua palavra direta, nós vamos recordar que a multidão perguntava a ele sobre o que comer, o que beber e como se agasalhar. Mas essas coisas cresceram com a civilização. Não apenas o pão do corpo, mas o pão do espírito, em forma de educação e paz. Não apenas beber água na ordem material, mas sorver o idealismo santificante de que o Mestre foi excelso portador para todos nós. Não apenas agasalhar-se com as vestes que são corruptíveis, que cobrem o nosso corpo denso, mas nos abrigar, cada um de nós, na alegria da consciência reta, para que o coração, estando unido a Jesus, respire do dever respeitado. A significação dessa trilogia de verbos que são tão rotineiros do mundo, como vemos, ela é muito mais complexa. Então nós precisamos dessas coisas. Essas coisas que podemos também simbolizar como harmonia interior, tranquilidade doméstica, equilíbrio na vida pública, na vida privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, dignidade nas provações e forças para ultrapassar as nossas próprias fraquezas. Tudo isso são necessidades prementes que nós não podemos esquecer. Mas para que essas coisas sejam acrescentadas à nossa vida, é indispensável que nós procuremos o reino de Deus e a sua justiça, porque só Ele pode expressar a felicidade com merecimento. Porque honrando o reino de Deus e a sua justiça, o nosso Divino Mestre passou na Terra o tempo todo em permanente doação de si mesmo. Então é esse o padrão que deve inspirar as nossas atividades. Porque não basta apenas crer acertadamente, ensinar com brilhantismo, Mas, acima de tudo, precisamos viver as lições do Mestre. O reino de Deus, ele inclui todos os bens materiais e morais que são capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa fazermos por onde merecê-lo, por justiça, e não apenas desejá-lo pela fé. Agora que nós temos conosco o programa certo, vamos atender a esse programa. E que o Senhor nos reúna num valioso entendimento para essa linda obra de cooperação no Evangelho que cabe a nós, espíritas, executar. Porque isso é tudo a que aspiramos de melhor para que o serviço do bem possa nos conduzir ao grande bem, que é o que nos acena no futuro promissor. Peçamos então a Jesus que Ele nos ajude e nos abençoe.